falar sobre envolvimento versus comprometimento. Envolvimento versus comprometimento. E quero te pedir que abra aí Mateus capítulo 15, verso 8. Aí está na projeção, você pode ler verso 8 e 9. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Imediatamente, abra sua Bíblia também no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 13. Joel 2, 13. Vamos fazer meio que um paralelo entre essas duas referências. Joel 2, 13. Diz assim, o profeta dizendo, a palavra do Senhor diz assim: rasguem o coração e não as suas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não enviem a desgraça. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Na leitura de Mateus que nós fizemos, Jesus está fazendo referência à fala do profeta Isaías, no capítulo 29. Ele está declarando aquilo que o profeta profetizou sobre o povo que honrava com os lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Muito comum do que acontece nos dias de hoje, nos tempos em que nós vivemos. Nunca na história da igreja ou do cristianismo, povos vêm louvando, adorando ao Senhor da sua boca para fora. Não de coração, não com a sua, não de verdade. Uma adoração, um louvor falso, faltando comprometimento, falta envolvimento. Aliás, estão envolvidas talvez, mas não comprometidas, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Já na fala do profeta Joel, na leitura que nós fizemos, ele fala de uma adoração externa, de uma adoração que é vista ao extremo. Adoradores que rasgavam as suas vestes, gritavam, choravam, faziam escândalos para que os outros vissem, mas no seu coração, o seu coração ainda estava endurecido. E por isso o profeta vem e fala: rasguem, não as suas vestes, não aquilo que está externo, mas se rasgue por dentro, rasgue o seu coração, a sua vontade, as suas emoções. Na realidade, queridos, as duas colocações, tanto de Jesus, da fala do profeta Isaías, como o profeta Joel, ele está falando de situações que têm a ver com sentimentos, com emoções e também com envolvimento e comprometimento com aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos ser diante de Deus. Porque aquilo que eu sou aqui dentro deve ser aquilo que eu sou quando eu não estou aqui dentro. E isso tem a ver com aquilo que está dentro de mim, com o meu comprometimento, com o meu envolvimento com a casa de Deus. Na vida em que nós vivemos, o ser humano, nós nos envolvemos com muitas coisas. Nos envolvemos e nos comprometemos com muitas coisas. Podemos nos comprometer com pessoas, podemos nos comprometer com bancos, podemos nos comprometer com situações, nos envolvimentos, nos relacionamentos que temos. Nós nos comprometemos com muitas coisas. Mas quando se diz ao espiritual, tem que haver a mesma sinergia, tem que haver a mesma condição. Da mesma forma com que nos comprometemos com as coisas dessa vida, com pessoas, com situações, devemos nos comprometer muito mais com as coisas de Deus. Porém, isso existe uma imensidão de fatores que nos levam tanto a nos envolver quanto a nos comprometer. Por outro lado, no sentido espiritual, acontece a mesma coisa. Por isso, nessa manhã, quero lhe explicar o que significa envolvimento. No dicionário comum, o envolvimento significa sem compromisso, não implica responsabilidade. Estou envolvido, mas não tenho responsabilidade. A pessoa apenas se envolve. Apenas se envolve, participa, mas não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. No primeiro ponto, ela pula fora. A qualquer momento pode deixar de estar envolvida. É o que nós chamamos muitas vezes de voluntário. Eu tenho uma certa inquietação com relação ao voluntariado. Porque o voluntariado não é 100% comprometido com aquilo pelo qual ele está se voluntariando. Ele é um envolvimento raso, sem profundidade, sem comprometimento. Envolvimento é isso, algo superficial, algo frágil, fraco. E o comprometimento? Isso é envolvimento. E o comprometimento? Comprometimento envolve algo mais sério. É além do envolvido, é além do envolvimento. É a pessoa está envolvida, mas comprometida. Está inserida, ela está ligada de uma forma direta com aquilo pelo qual ela se comprometeu. Ela não abre mão dos seus princípios, ela não abre mão daquilo que se crê, ela não abre mão, ela não negocia com nada deste mundo para aquilo que ela está comprometida. Ela não tem parcerias, ou ela está comprometida, ou ela não está comprometida. Por isso que muitos hoje, nos dias de hoje, estão buscando uma igreja que não se cobre tanto, que não se cobre tanto comprometimento. Estão buscando uma igreja que se envolva. Ah, eu tenho 10 mil pessoas, mas quantos comprometidos? Quantos verdadeiramente estão comprometidos? Quantos estão dispostos a renunciar às coisas desse mundo? Quantos estão dispostos a não abrir mão dos seus princípios, aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita, para manter o seu comprometimento? A pessoa que é comprometida, olha, põe teu coração aqui em mim. A pessoa que é comprometida, ela não negocia com o mundo. Os seus valores não abrem mão, ela não abre mão dos seus valores. Eu quero trazer alguns pontos sobre envolvimento versus comprometimento. Vocês estão comigo, amém? Vocês estão tão quietinhos hoje. Envolvimento e comprometimento não se dizem respeito somente às questões espirituais, mas em todos os significados da nossa vida. Nossa convivência, nossas relações, nosso dia a dia tem a ver, está ligado com relacionamento. Tudo o que fazemos está relacionado com envolvimento e comprometimento. Sem saber, sem perceber, você levantando pela manhã para ir trabalhar, você já está se envolvendo com aquele dia e se comprometendo com o seu trabalho. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Por aquilo que você faz, por aquilo que você é, o quanto você está envolvido com uma causa, com um processo. Eu estou abrindo esse leque do envolvimento, do comprometimento. Porém, quero trazer para nós, quero trazer para a igreja, quero trazer para o serviço à casa do Senhor. As escrituras nos abrem vários frentes, ou vários personagens que não somente se envolveram, mas se comprometeram totalmente com o reino de Deus. Missões, que nós estamos falando hoje, é comprometimento. Missões não pode ser envolvimento, porque vidas vão depender. Você está aqui, você ofertou, esse dinheiro vai ajudar vidas a serem alcançadas com o Evangelho. Você não somente se envolveu, mas você também se comprometeu. Quando você trouxe a sua oferta, você se comprometeu com o trabalho missionário desta igreja, com as frentes missionárias dessa igreja. Tudo bem, gente? Amém? Pessoas comprometidas levam a sério todas as suas ações. Elas são responsáveis, porque elas têm amor por aquilo que deve fazer, pela sua ação. A pessoa comprometida, ela contagia outras pessoas para que também se comprometam. Pessoas envolvidas não, pelo contrário, pessoas envolvidas estragam, porque quando elas veem alguma coisa, elas pulam fora e levam muita gente com ela. Por isso, quando você está comprometido e vem alguém que está envolvido falar qualquer coisa, você fala, opa, eu não sou envolvido, eu sou comprometido. Esquece. Procura alguém que é envolvido. E isso faz de nós pessoas que não olham, pessoas comprometidas não olham para as coisas que os envolvidos olham. Porque comprometido não está vendo os erros dos homens, ele está vendo o seu chamado, ele está vendo o seu propósito, ela está vendo aonde a igreja quer chegar, aonde as frentes missionárias querem chegar. Por isso, quero lhes dar alguns exemplos, ou um exemplo apenas, e depois citar outros, porque o tempo voa, apesar que hoje nós voltamos o relógio, né? Nós podemos terminar 1 hora da tarde, então. Teoricamente, não? Tudo bem. Neemias, capítulo 1. Vamos ver um homem que se comprometeu. Neemias, capítulo 1. Vocês estão comigo, amém? Verso 1 a 5. Neemias, capítulo 1, verso 1 a 5. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse, Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias sente, recebe as notícias de como estava o seu país, como estava o seu povo, as dificuldades e a dureza que eles estavam vivendo, os muros derrubados. E depois você em casa, nós não temos tempo, eu parei por aqui, mas depois em casa você lê a história. Neemias, um copeiro do rei, começa a servir o rei, e o seu rosto já não era de alegria pelo serviço que ele fazia. Ele estava comprometido com o serviço do rei, ele estava envolvido com o palácio, mas ele sentia a dor e as dificuldades, as necessidades do povo, e não podia fazer o que fazia da mesma forma. Por isso ele estava triste, e o rei então reconhece isso, e com autoridade, com a autorização do rei, com a cobertura do rei, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, Neemias vai e começa uma reconstrução histórica em Jerusalém. E eu quero falar quero dar três pontos sobre o comprometimento de Elias. Vocês estão comigo? Primeiro ponto, Neemias era comprometido com Deus. Amém? Neemias estava comprometido com Deus. Não posso servir a Deus sem estar comprometido a Ele, sem estar comprometido à sua causa, sem estar comprometido àquilo que Deus é para mim. Não há comprometimento falso, fake, não há comprometimento sem relacionamento com Deus. As pessoas querem se comprometer com Deus, mas não querem se relacionar com Ele. Não existe isso. O comprometimento envolve relacionamento próximo, envolve entrega, envolve sacrifício. Neemias era um servo compromissado com Deus. No verso 5 e o verso 6, põe para mim o verso 6, por favor. Osni, é Osni que está ali, né? O verso 6 diz, ai meu Deus, que está longe isso aí, não estou enxergando não. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele reconheceu que aquilo que aconteceu com Jerusalém, que aquilo que a derrubada dos muros, a destruição, o assalto que Jerusalém sofreu, foi por causa dos pecados. Foi por causa dos pecados, e ele então se humilha, pede perdão pelos seus pecados e pelo seu povo, e sai para reconstruir, e sai para começar. Então, o primeiro comprometimento é com Deus. Amém? Amém. Amém. Segundo comprometimento, com as questões sociais da sua terra. Neemias estava comprometido com a sua pátria, com a sua terra. Qual é a sua terra? Essa é a tua terra, essa é a tua igreja, esse é o lugar onde você deve manifestar o seu comprometimento com Deus, com a sua nação, com a sua pátria, com seu país, aquilo que a profetisa falou, de Jerusalém aos confins da terra, mas que comece em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Jamais conseguiríamos chegar aonde chegamos hoje, se não tivéssemos começado da onde começamos. Tá, queremos alcançar o mundo, mas você alcançou Pirituba? Você alcançou seus vizinhos? Você alcançou a sua família? Você precisa partir desse ponto. Desse ponto. E Neemias, ele tinha essa dor pelo social, pela sua pátria, pela situação que o seu país estava vivendo. Ele queria saber notícias do que havia acontecido ali em Jerusalém. E quando ele soube, ele não teve medo de sair. E o terceiro comprometimento foi com as suas autoridades. Ele não largou o seu serviço e saiu. Ele não largou aquilo que ele estava fazendo e saiu correndo sem uma autoridade, sem uma cobertura sobre a sua vida. Ele não saiu largando tudo. Não pediu demissão do seu trabalho e falou: me manda embora. Acabou, rei. Eu vou para a minha nação. Eu sou um judeu. Eu quero ir construir um muro. Não foi isso que ele fez. Ele pediu para o rei que o liberasse. E o rei não só liberou, você pode ver a história, não só liberou, como enviou cartas pedindo ajuda a todos os outros reinos perto ali, para que também o ajudasse na reconstrução do seu muro. Queremos servir a Deus sem comprometimento com as nossas autoridades, sem a cobertura, não posso fazer nada. Nada, nem aqui, nem lá, nem na minha casa, nem nos meus vizinhos, nem no meu trabalho, nem lugar nenhum. Tudo bem? Nenhum cristão deve levar a sua vida sem compromisso.
Já terminei os três pontos, agora é outra coisa. Esqueci como é que chama isso aqui. Outra característica.
Há um comprometimento que eu tenho que ter com a obra de Deus. O comprometimento com a obra de Deus implica em espontaneamente servir a Deus. Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia comigo. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Aí está. Tudo o que fizeram, façam. Ou tudo o que fizerem, perdão. Tudo o que fizerem, façam de todo, como? Coração. Como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aleluia. Sobretudo da predisposição, sobre a minha vontade, sobre o meu desejo, sobre o meu talento, sobre o meu dom, eu devo fazer é para o Senhor, não é para mostrar para apóstolo, não é para mostrar para profetisa, não é para mostrar para pastor, é para fazer para o Senhor, fazer com amor, com dedicação, com empenho, com entrega, com comprometimento, porque o comprometimento é isso. se entregar, é se apaixonar. No entanto, que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, vocês estão cansados? Ah, que bom. 2 Coríntios 4, 16, verso 18. O apóstolo Paulo chega e escreve à igreja de Coríntios, dizendo assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe que em outras palavras, bem assim, eu e você, bem tete a tete, sabe que o apóstolo Paulo está falando aqui? Tira os olhos dos homens, olha para Cristo e faz para Ele, pronto e acabou. É isso. Empenhado em fazer a obra crescer, fazer o reino de Deus crescer. Eu falava lá na classe de integração ministerial hoje pela manhã, os irmãos que estão vindo de outra igreja com ministério, eu dizia assim: olha, você vai ver, daqui a pouco vocês estão chegando, mas vocês vão ver que a gente é feio, a gente tem defeito, parece tudo lindo, mas a gente é feio. Não olha para nós não, nos siga, porque nós estamos no alvo. Mas não olha para a nossa humanidade, não olha para os nossos erros. Eu posso falar da minha humanidade, mas eu trato ela com o Senhor. Mas você deve olhar para aquilo que nós seguimos, para aquilo que está sobre as nossas vidas. A falta de comprometimento acarreta sérios problemas, desânimo, frustração, vontade de sair correndo, de abandonar tudo. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, não desanimamos, não vamos nos desanimar não. Embora pareçamos, nosso exterior, a nossa aparência, nos estar nos desgastado com o trabalho, com o serviço, com a correria, com o envolvimento, é tanto ensaio, né? Para que tanto ensaio? Ah, precisa vir mesmo? Para quê? Está cansado. Mas no nosso interior, no nosso interior, flui algo que produz uma glória eterna. Enquanto você está se dedicando à obra do Senhor, enquanto você está servindo ao Senhor, enquanto você está fazendo para o Senhor, parece que está cansado, o inimigo ele vai fazer isso mesmo, ele vai colocar cansaço, ele vai colocar peso, ele vai colocar desânimo, ele vai colocar, mas o seu comprometimento, não com homens, mas com Deus, com a obra do Senhor Jesus, traz para você. Se você estiver comprometido, se você estiver envolvido, você não vai sentir nada. Pelo contrário, você vai sentir tudo isso que eu acabei de falar. Mas se você estiver comprometido e estiver mesmo cansado, mesmo carregado, tiver que entrar carregado, mas fazer a obra do Senhor, isso vai gerar um peso de glória na sua vida, no reino espiritual, que vai fazer uma mudança na tua vida. A pergunta é: você está comprometido ou envolvido? Quero trazer alguns resultados para vocês. Os resultados do comprometimento ou do compromisso. Os comprometidos se alegram em ver os resultados. O resultado do todo, não o seu resultado. Exemplos de algumas pessoas. Deixa eu correr. Exemplos de algumas pessoas que envolvidas e comprometidas na Bíblia. Você sabia que na Bíblia tem pessoas que só se envolveram também e se estreparam? Geralmente pessoas que se envolvem se estrepam. Pessoas comprometidas escrevem seu nome na história. Se é que ter nome na história é alguma coisa. Para mim não vale nada. Mas pessoas envolvidas se estrepam. Vejam só. Vou citar alguns exemplos. Vocês querem saber? Que bom. Eu vou citar a passagem bíblica, mas não vou ler devido ao tempo, tá bom? Beleza? Combinado? Em Gênesis 13, 7 e 9, você anota, você vê, a história de Ló. Estava envolvido. Ló estava envolvido. Mas Abraão, seu tio, estava comprometido. A ponto de Abraão chegar para Ló e falar assim, ô meu, vou fazer o seguinte, estava atrapalhando, estavam tendo problemas, estavam tendo treta entre eles. Vou fazer o seguinte, para onde você quer ir? Vai para lá, você vai para o norte, eu vou para o sul. Vamos caminhar mais junto, não, porque você não quer compromisso, você quer se envolver. Envolvimento. Posso te falar uma coisa? Se você está andando com alguém e você é comprometido, e esse fulano só não quer se comprometer, manda ele para o norte e vai para o sul. Se for teu esposo, você rodou. Se for tua esposa, você rodou também. Até que a morte te separe. Mas não vai orar para a pessoa morrer, pelo amor de Deus. Isso não pode. Mas se é teu amigo, se é uma pessoa que anda com você e está te levando para um lado errado, manda aí para o norte, vai para o sul, leste, oeste, e assim faz. Outras pessoas. Moisés manda 12 espias espiarem a terra, olharem a terra Canaã, que seria conquistado por eles. 10 estavam envolvidos. Foram ver. Viram que a terra era boa, viram que tinha frutos maravilhosos, viram que a terra manava leite e mel, era uma terra boa, todos viram. Os envolvidos veem os problemas. Ah, Moisés, tem caras grandes lá, meu. Tem guerreiros. Não vamos, vamos perder, vamos ter problemas. Eles vão nos esmagar como sei lá o quê. Nós vamos ser decimados. Decimados? Nós vamos ser destruídos. Mas 2 estavam comprometidos. Josué e Caleb. Disseram não. Vamos, que se Deus prometeu, nós vamos entrar e vamos possuir aquela terra. A maioria nem sempre está com a razão. Por isso eu sou a favor. Aliás, eu sou contra aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade isso. A maioria estava envolvido. E geralmente, quero dar-lhe uma notícia. Assim como aconteceu com Moisés. A maioria está envolvida. Mas aqui não. Os que estão aqui essa manhã estão comprometidos. Estão comprometidos. Quem está envolvido não veio. Quem está comprometido está assistindo também. Deixa eu consertar, né? Outro dia eu falei que quem... Não sei o que eu falei, que não lembro. Alguma coisa assim, ficou em casa assistindo. Nossa, depois que recebi de reclamação. Pô, pastor, tô lá assistindo, você fala mal da gente, pô. Então, Deus abençoe você que está do outro lado aí na internet. Os irmãos de Davi, quando foi ungido rei, os irmãos de Davi estavam envolvidos na batalha. Mas Davi estava comprometido com Deus e pôde destruir os gigantes. Os envolvidos têm medo. Eles olham para o problema e dizem, ah, é grande. Mas os comprometidos dizem, ah, é grande, não tem como errar. Eu vou derrubar. Eu vou acertar. Os comprometidos pelejam até o fim, sem se intimidar, enfrentando qualquer situação. Você é comprometido ou é envolvido? Neemias se comprometeu com a restauração da sua terra e não se intimidou com as ameaças daqueles que se levantaram dos seus inimigos. Sambalat e Tobias. A mulher de Jó, porque vocês sabem, né? Vocês sabem, Deus permitiu que tirasse tudo de Jó. Ele perdeu, Jó era o homem mais rico da face da terra, naquele oriente, do lado do oriente. Ele pediu, e perdeu tudo, perdeu a família, os filhos, perdeu os bens, os animais, a casa, perdeu tudo, tudo, ficou zoadaço. E ainda, a mulher sobreviveu. A mulher sobreviveu. Ajuda o homem, né? A mulher sobreviveu para ficar azucrinando. Olha, olha isso. Olha o que está acontecendo. Por que você não fala e morre? Vai, amaldiçoa. Envolvida, pessoa envolvida fala muito. Pessoa envolvida fala demais. Mas pessoa comprometida aguenta firme, porque sabe o Deus que tem. Jó sabia o Deus que servia. Jó sabia que aquilo ia passar. Jó sabia que aquilo era um momento. É, irmãos, não é fácil não. Outro personagem, Gideão, lá em Juízes capítulo 7, conta a história de Gideão. De 32.300 homens que Gideão arrecadou para enfrentar o exército dos Midianitas. 32.300. 32 mil homens voltaram para trás. Porque estavam envolvidos. E com 300 comprometidos, Gideão venceu os Midianitas. Com quantos você precisa contar? Judas, o Iscariotes, o traidor, o usado pelo Satanás para trair Jesus, ele estava com seus discípulos, estava lá no meio, mas estava envolvido e não comprometido. Quando estamos envolvidos, ó, põe teu coração aqui em mim. Quando estamos envolvidos, abrimos brecha para a ação do capeta em nossas vidas. Sabia disso? Quando estamos envolvidos, nós abrimos brecha para a ação, para ouvir a voz do inimigo e agir muitas vezes como ele quer em nossas vidas, para atrapalhar os planos de Deus, os propósitos para Deus, para a sua igreja. E tantos outros que eu poderia falar, de Geazi e Eliseu, Geazi ou Eliseu. Esse eu quero citar porque é legal. Geazi sai para fazer o café de Eliseu, e ele olha um exército inimigo acampado ao redor da casa onde eles estavam. E ele entra com a chaleira cheia de água, derruba tudo e fala: vamos morrer, o exército inimigo está aí fora, nós estamos fritos, vamos nos cozinhar, vamos esfolar vivo, vamos nos matar. E Eliseu fala: meu, sai de novo lá, vamos lá ver. E ele viu, e viu o quê? De novo o exército. Eu não estou vendo nada, eu estou vendo um exército. E o comprometido diz: Senhor, abre os olhos desse envolvido, para que ele veja. E quando Geazi abriu os olhos espirituais, ele viu o grande exército do Senhor atrás do exército inimigo. Os envolvidos não veem o que os comprometidos veem. Você é comprometido ou é envolvido? Porque nós que somos comprometidos, não estamos vendo isso daqui, nós estamos vendo lá. Onde o Senhor quer nos levar, o que está conosco, aquilo que vai nos trazer bênção. Os comprometidos não olham para a crise do país. Ah, ninguém está vendendo, mas eu vou vender. Ninguém está comprando, mas eu vou comprar. Porque os comprometidos não temem a crise. Os comprometidos estão com seus olhos no Senhor. Não estão olhando para o inimigo. Não estão olhando para as coisas humanas. Não estão olhando para as coisas terrenais. carnais. Você é comprometido ou é envolvido? Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar nesse momento. Aleluia. Sem caminhar, sem conversar, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Não segure na tua esposa, no teu esposo, solte-se agora. Não segure em ninguém. Eu quero orar por você. Nessa manhã. Primeiro ponto, com os teus olhos fechados, só para você não distrair com o movimento dos ministros, de pessoas que precisam caminhar. Eu quero perguntar algo para você essa manhã. De repente você entrou aqui pela primeira vez. E não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te convidar a se comprometer com o Senhor Jesus essa manhã. E transformar a sua vida a um homem e uma mulher de Deus. Você ouviu o Senhor, você ouviu a palavra do Senhor nessa manhã. E deseja recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se assim é, levante a tua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém que deseja receber Jesus, está nos visitando hoje pela primeira vez, não tem Jesus na sua vida? Faça o sinal com a tua mão, nós vamos orar por você. Amém? Glória a Deus, estamos todos em família então. Agora é com você, meu irmão, que ouviu essa palavra. Que precisa agora, com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa, só para não se distrair. Isso, eu quero te perguntar essa manhã. Você estava envolvido, mas agora você quer se comprometer. Eu quero te convidar, aí no seu lugar, a você que entendeu essa mensagem. E sabe que o Senhor falou com você. Levanta a tua mão, eu quero ser comprometido, amém, amém. Levanta a tua mão, amém, eu quero ser comprometido agora, Senhor. Não quero mais ser envolvido, eu quero me comprometer, amém, amém. Por todas essas mãos lá atrás, levanta mais alto para eu possa ver, amém. Olha só, amém, glória a Deus, aqui na frente, aqui no meio. Obrigado, Senhor, por todas essas pessoas. Fica com a tua mão levantada, meu querido, minha querida. Eu quero orar por você, nesta manhã, Senhor. Olha para estas mãos que estão levantadas, esses homens, essas mulheres, que ouviram esta palavra essa manhã, Senhor, e entenderam que estavam envolvidos com as tuas coisas, Senhor. Entenderam que estavam envolvidos apenas, Senhor, com o teu reino, com o teu chamado, com o teu serviço. Mas nessa manhã, ouviram a tua palavra, Senhor, e querem se comprometer com a tua casa, com a tua causa. Por isso, Senhor, olha para estas mãos levantadas. Espírito Santo de Deus, traz agora o perdão aí no teu lugar, meu irmão, com as tuas mãos levantadas. Se cansar esse braço, levante o outro. Você que está com a sua mão levantada, peça perdão ao Senhor, porque você estava envolvido apenas, mas hoje você quer se comprometer com as causas do Senhor. Você quer se comprometer com a casa do Senhor, com as missões, com as frentes, com os ministérios, com aquilo com o qual o Senhor te chamou. Peça perdão aí ao teu lugar. Agora é você com o Senhor. Com a tua mão levantada, diga: Senhor, me perdoa, porque eu estava apenas envolvido, eu apenas estava envolvida, mas eu quero hoje me comprometer contigo, Senhor, me comprometer com tua obra, com teu serviço, com teu chamado, Senhor. Aleluia, aleluia. Ora, ora aí no teu lugar, meu irmão. Ora aí no teu lugar, meu irmão. Isso mesmo. Peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero me comprometer, Senhor. Eu quero me comprometer, Senhor. Mais e mais com a tua obra, Senhor. Isso mesmo, meu irmão. Isso mesmo.
Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz,
faça essa tua oração essa manhã.
Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor.
Diga:
eu quero te servir.
Levanta
eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo,
sim, Senhor, faça isso essa manhã.
Cada vez que eu fizer
na minha vida
o que já não se faz,
sim, Senhor.
Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus.
Agradecer, Senhor, em tudo te adorar, oh meu irmão, nessa manhã, com os teus olhos fechados, nessa manhã, chega de ser envolvido, comece a honrar ao Senhor, o comprometimento começa com a honra, o comprometimento começa com a honra, honra teu Deus aí no teu lugar. Levanta tuas mãos e diga para Ele: Senhor, Tu és o meu Deus, eu não tenho outro Deus além de Ti, eu não tenho outro Deus, nada e ninguém é mais importante do que Tu na minha vida, Senhor, eu Te honro, eu Te adoro, eu Te amo, Senhor, Tu és tudo para mim. Diga, meu irmão, diga, minha irmã, Tu és tudo para mim, honra Teu Deus, honra o Teu Deus, honra Teu Deus que tem Te livrado, que tem Te libertado, honra Teu Deus que tem Te curado, honra Teu Deus que tem Te dado saúde, que tem Te dado bênçãos, honra Teu Deus nessa manhã, aleluia, porque Ele está aqui, Ele está aqui.
Eu quero te servir,
sim, Senhor.
Eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te servir.
fechados.
Desde que nós começamos esse culto hoje, o Senhor está falando para mim em cura. O Senhor quer te tocar nessa manhã, fisicamente, e quer tocar a tua alma nessa manhã, trazendo cura ao teu coração, tirando todo medo, tirando toda insegurança de se comprometer com as coisas de Deus. Muitas vezes você diz, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não tenho condições. Eu queria orar por você nessa manhã. Se você se sente assim, vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa manhã. Se você se sente inseguro, se você tem medo de se comprometer com Deus, porque você acha que você não vai conseguir. Você sabe que você é falho, que você tem problemas, mas todos nós somos, irmãos. Não é porque nós estamos aqui na frente que nós somos perfeitos, que não temos falhas. Nós só enfrentamos tudo isso e vivemos cada dia buscando a presença de Deus e clamando pelo seu perdão, pela sua misericórdia. E nos comprometemos com Ele de tal forma que Ele é tudo para nós. Faz isso nessa manhã, vem aqui à frente se você quer que nós oremos por você. O Senhor quer te curar desse medo. O Senhor quer tirar essa insegurança do teu coração. Há pessoas aqui que têm chamado de Deus, que têm ministério. Há pessoas que têm dons, mas não querem se comprometer. Sabem que vão ter que fazer alguns tipos de sacrifício do seu dia, dos seus horários, do seu lazer, do seu comodismo. E o Senhor está dizendo, filho, filha, não dá mais tempo para você continuar nessa. Você precisa tomar uma decisão, porque eu estou te chamando nessa manhã a que você faça um compromisso comigo, com a minha obra. Talvez você diga, não, mas eu não sou igual ao pastor Ronaldo, que sabe falar desse jeito. Eu não sou igual a fulano, que sabe cantar assim. Não importa. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. E Ele vai te usar do jeito que você é. E vai te aperfeiçoar. Porque é isso que Ele faz com cada um de nós. Cada dia Ele nos aperfeiçoa. Nós somos barros nas mãos do oleiro. Cada dia Ele nos molda. Cada dia Ele nos faz. Cada dia Ele nos transforma. Nós ainda não chegamos, irmãos, a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Mas como diz o tema desse ano, prosseguindo para o alvo, nós vamos em frente, comprometidos até o fim. Se você quiser, vem aqui à frente, nós vamos orar por você nessa manhã. Não permita mais, não dê mais desculpas. Chega de desculpas. Você já deu muitas desculpas e o Senhor hoje está falando com você. Chega de dar desculpas. É tempo de você se posicionar e dizer, eu quero, eu vou enfrentar as minhas debilidades, eu vou enfrentar as incertezas, eu vou enfrentar aquilo que parece que são obstáculos na minha vida e vou fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Levanta a tua mão, você que está no teu lugar. Nós vamos orar, os pastores, profetas, ministros. Vamos impor as nossas mãos nessa manhã e vamos orar por todas essas vidas. E vamos declarar nessa manhã a força do Senhor, a renovação do Senhor. Você deu um passo, você veio até aqui à frente, o Senhor está vendo isso. Esse passo de fé que você deu hoje. E o Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer te encher. O Senhor quer renovar. Através da imposição das mãos dos servos de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós impomos as nossas mãos, os dons do Espírito Santo são transmitidos. Isso vai acontecer nesse momento. Estende a tua mão, Senhor Jesus. Nós estamos aqui na tua casa nessa manhã, Pai. Nós fazemos um compromisso contigo, Senhor. Nós fazemos um compromisso, Senhor, de te servir, de te obedecer, Senhor. Nós fazemos um compromisso, ainda que seja difícil nesse mundo, Senhor. Ainda que tenhamos que enfrentar tantas situações. Ainda que tenhamos, Senhor, que doar mais de nós. Doar até dos nossos bens materiais. Até dos nossos, o nosso dinheiro, aquilo que é financeiro. Senhor, doar o nosso tempo, sair do nosso conformismo, do nosso comodismo, em nome de Jesus nessa manhã, Pai. Eu te peço, visita a vida de cada um dos teus servos que estão aqui, Senhor. Muitos deles têm chamado os teus e não têm cumprido esse chamado porque têm medo, porque têm insegurança, porque muitos nem acreditam que têm capacidade para fazer, mas quem nos capacita é o Senhor. É o Senhor, através dos seus dons, os dons do Espírito Santo, as capacitações do Espírito sobre a nossa vida, Pai. Nós oramos nessa manhã, Jesus. Nós oramos e te pedimos que o Senhor ministre essas vidas, Pai.
Cada vez que passo a passo, eu chegar em algum lugar. Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em canto, cada vez que eu fizer o que já não se faz. Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer.
Aleluia, levanta tua mão e louva o Senhor.
Esse é o meu
Deus. Quero te servir. Faça um compromisso com o Senhor.
Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Viver tua vontade. Refletir tua verdade. Te honrar comigo. Em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida. Em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus.
Esse é o verdadeiro avivamento, amados. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando nós fazemos como Paulo fez, Paulo entregou tudo, disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou te servir. Não importa o que eu tenha que passar. Muitas vezes Paulo sofreu perseguição, açoites, passou fome, nudez, foi humilhado, foi levado a tribunais. Muitos de nós não estamos dispostos a passar por certas coisas por servir a Cristo. Mas o Senhor está te chamando hoje a fazer esse compromisso, amém? Quantos querem, levanta sua mão. Diga: eu quero, Senhor, estar comprometido contigo e viver tua vontade. Fica com a tua mão levantada ao Senhor nessa manhã. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mesmo que minha mão esteja levantada assim, tremendo, com insegurança, eu declaro em fé, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor, para Te obedecer, Senhor. Aleluia, aleluia.
Eu quero orar, Senhor, por esses pedidos de oração que chegaram aqui em nossas mãos. Pessoas que estão com problemas, precisam de emprego, libertação, cura. Pessoas que estão com a sua vida, Senhor, com sérios problemas. Que o Senhor alcance todos estes nomes que aqui estão, Senhor. E haja cura, haja libertação, haja restauração, Senhor.